Masechet Sota, Daf Lamed Vav, Amud Beit. A gente parou na nona linha do Amud. Quer dizer, a Gemara falou, Tiufta de Rav Kahana, Tiufta. Quer dizer, a Gemara perguntou, que nos psukim está escrito que vão ir seis tribos para cada um dos lados. Quer dizer, seis tribos sobre o Har Gerizim, seis tribos no Har Eval. E aí a Gemara falou que sempre o jogo está escrito Ve'achetzio. Quer dizer, parece que a metade é uma metade específica, e que a metade específica é em outro lugar. Então Rav Kahana veio falar que a divisão das tribos que era no Har Gerizim e no Har Eval é a mesma divisão dos nomes das tribos que estavam nos Avnei Shoam, nas pedras que ficavam ali nos ombros do Kohen Gadol. E aí a Gemara trouxe uma braita, onde traz duas opiniões como era feita a divisão das tribos na pedra que ficava no ombro do Kohen Gadol, e ambas as divisões, quer dizer, ambas as opiniões trazem divisões diferentes, mas nenhuma delas bate com o que falou Rav Kahana. E aí fala a Gemara, já que Rav Kahana é morar, e tem uma braita com duas opiniões, nenhuma delas bate com o que falou Rav Kahana, Tiufta de Rav Kahana de Tiufta. Então a gente derrubou a resposta do Rav Kahana. Só que, e aí quer dizer, isso a gente, uma pequena recapitulação do que a gente falou no final do último shiur. Só que agora a gente volta para um problema. Aqui o quê? O Rav Kahana falou o que ele falou para responder uma pergunta. Agora que a gente derrubou a resposta dele, a pergunta que foi feita para ele volta. Então, aí isso que começa a Gemara falando agora. Ela mai ve'achetzio. Aí a gente perguntou, quem sabe, o Shiur está escrito que a metade está se referindo a uma metade específica. Parece que ela é a mesma metade do número de tribos em relação a outro assunto. Veio o Rav Kahana e falou, olha, é igual está escrito no Avnei Shoam. A gente derrubou, falou, não pode ser. Mas então volta a pergunta. Ela mai ve'achetzio. O que é essa metade? Tanya, chetzio. Shel mul har grizim merubo mechetzio shel har eval. Quer dizer, fala, a Gemara está trazendo uma resposta, que a metade que ficava no har grizim é maior do que a metade que ficava no har eval. Por quê? Me preenche Levi le mata. Porque a tribo de Levi ficava embaixo. Então, como a gente falou antes, né, ficavam algumas tribos de um lado, outras tribos do outro, mas os Kohanim e os Levim ficavam embaixo, quer dizer, no meio, entre as duas montanhas, com Aron HaKodesh, e eles que falavam as Brechot e as Klalot. Então fala que já aqui a tribo de Levi não estava ali no lugar deles na montanha, então o lado deles era maior. E aí vocês vão me perguntar, o que a Gemara pergunta, peraí, já que eles não estavam, então o lado dele devia ser menor, porque está faltando uma tribo. O que você me fala? Já que eles não estavam, o lado deles era maior. Fala a Gemara, Adrabá, me preenche, Levi le mata, batreleu, já que Levi não ficava ali no lugar dele na montanha, então vai ter menos gente. E se a gente olhar o passu que a gente falou outro dia, né, quer dizer, o Sukim, Sefer Dvarim, Perekav Zayin, Yud Beit Yud Gimel, fala, Ele amdu levarech et ha'am al Har Gerizim. Eles vão ficar para abençoar o povo no Har Gerizim. Ve'ovrechem et ha'arden. Shimon, Levi, Yehuda. Issachar, Yosef e Binyamin. Então, essas três tribos. Shimon, Levi está no Har Gerizim. Então, fala como era ao contrário. Se o Levi, em vez de estar no lugar dele no Har Gerizim, estava no meio, junto com Aron HaKodesh, então vai faltar gente. Você me fala que o Har Gerizim tinha mais gente que o Har Eval, se está faltando gente ali, então isso que fala a Gemara. Adrabá, ao contrário, me preenche, Levi le mata, batreleu, já que Levi não está no Har Gerizim, e sim, está lá no meio, então vai faltar gente. Fala a Gemara, não, você não entendeu. Ahikamar. A Braita veio falar para a gente o seguinte, Afalpish Levi le mata, mesmo que Levi ficava no meio, como a gente falou na Mishnah, e aí, teoricamente, teria menos gente no Har Gerizim, porque uma das tribos que precisava estar lá, depois a Gemara vai perguntar exatamente, porque no fim das contas ela falou que Levi fica no Har Gerizim. Então quem que ficava embaixo e quem ficava ali na montanha? Mas já que uma parte dos Levi estavam no meio, então teoricamente ia faltar gente do Har Gerizim, fala a Gemara, mesmo assim, eles eram mais numerosos. Ahikamar, Afalpish Levi Lemata, Bnei Yosef Imaem. já que Yosef estava do lado do Har Gerizim, e a tribo de Yosef era uma tribo muito numerosa, então eles eram mais numerosos do que o do Har Eval. Então, apesar de ser ali praticamente, quer dizer, a tribo de Levi estava faltando muita gente, porque muita gente ficava no meio, mesmo assim, o fato da tribo de Yosef ser muito, muito, muito numerosa, então compensava o que tinha menos Levim e as cinco tribos, quer dizer, as seis tribos, que também tinha alguns Levim ali, que estavam no Har Gerizim, eram mais numerosos do que os seis do Har Eval. Por quê? Não, não, mas agora na conta aqui eles não são dois. É verdade que tem Efraim e Menashe, mas quando eu conto Levi como tribo, eu teria 13 se eu contar Efraim e Menashe como duas. Mas a Torá falou, essas são as seis tribos que vão ficar no Har Gerizim. Shimon, Levi, então Levi contou como uma. E aí depois falou Yehudá, se eu não me engano, Yehudá, Issachar, Yosef e Binyamin. Então aqui contou Yosef como um. Mas eles eram muito numerosos, aí, quer dizer, fora a divisão Efraim e Menashe, que aí uma divisão podia ser. Mas que, acho que só Efraim ou só Menashe já eram maiores do que outras tribos, ainda que a tribo de Yosef eram os dois juntos, então eles eram muito numerosos. Isso que a Gemara traz uma prova. Shenemar, de onde eu sei que Yosef eram numerosos, está escrito, vai daberu bene Yosef et Yehoshua, lemor. Eles foram falar com Yehoshua, dizendo o seguinte, Madonna, Tatalina Khala, Gora Lechal, por que você me deu de herança um pedaço em Eretz Israel? Vechev Lechad, Vani Amrav. Ele falou, eu tenho muita gente, eu preciso de mais espaço. Então daqui a gente vê que a tribo de Yosef era mais numerosa do que as outras tribos. Meomer Alem Yehoshua, Imra Amravata, Alelecha Yara. Ele falou, se vocês são muito numerosos, vão para a floresta. Por que vamos falar floresta? Fala Agmará. Amar lahem, lechu vechbiu atzmechem. Vai e se esconde nas florestas. Bayarim. Shelot vishlot bachem ainará. As pessoas vão ver, uau, olha como eles são mais numerosos que todos os outros. Olha como tem mais gente. Olha, pô, vai dar ainará. O que acontece? Se dá ainará, não vai ter brachá. Então, falou, olha, toma cuidado. Então, vocês vão ficar escondidos nas florestas. Ninguém vai ver que são muito numerosos, aí não vai ter Ainará, vão continuar numerosos e fortes. Respondeu para Yoshua e Yosef, quer dizer, a tribo de Yosef, Amreleu, Amrule, Zared e Yosef, Loshalta ben Abish, a gente não tem medo de Ainará, porque a gente é descendente de Yosef, Dichtiv, como está escrito, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain, Ben Porat Yosef, filho do do porado, frutificação de Yosef, ben porat ale ain. Vem a Rabi Abau, e falou Rabi Abau, al tehi kore ale ain. Não leia ale ain, que você sobe para ser visto, e sim ole ain, que você está acima do olho. Quer dizer, a tribo de Yosef está fora do alcance do Ainara. Então a gente não tem medo de Ainara. Essa é a brachá que Yosef recebeu, então a gente não tem medo de Ainara. Rabi Yosef, Rabi Hanina, Amar, Meach, Rabi Yosef, Rabi Hanina, traz também que Yosef está salvo do Ainara, mas ele traz outro lugar da onde a gente aprende isso, que na brachá, aí a brachá que Yaakov deu, não para Yosef, e sim para os filhos dele, Efraim e Menashe, está escrito, Ve'idgu larov bekerev haaretz. Vocês vão se multiplicar como peixes. Fala, Agmará. Madagim shebayam, maim mechassim alem, ve'inayin sholetet baem. Igual os peixes estão embaixo d'água. Ninguém enxerga eles, e por isso eles se multiplicam, se multiplicam, se multiplicam. Porque não tem ainará. Ninguém fala, olha, mais peixe. Estão ali, vão, põe ovo, nasce peixe, morre peixe, nasce peixe, morre peixe. Os peixes estão se multiplicando sem parar. E Ainará não chega neles. Avzarosh de Yosef, en Ainará sholetet baem. Mechassim é cobertos.
O chato é justamente que eles estão escondidos,
Ah, mas eu estou falando... Essa... Não, que os peixes estão escondidos, por isso não são alcançados pelo Ainará. Os filhos de Yosef, Abraha e Jacob protege eles, que falou que eles são igual peixes, que já estão protegidos do Ainará, mesmo sem precisar se esconder. Abraha e Jacob já protege eles. Então eles receberam Abraha. Então fala, a gente não precisa, estamos salvos do Ainará. Mas de qualquer maneira, aqui, fechando parênteses, Agmará trouxe que a tribo de Yosef era muito numerosa. E é isso que a Braita falou, mesmo que está faltando Levi, ou pelo menos uma parte de Levi, porque eles ficavam no meio, junto com Arona Kodesh, né, na montanha, as pessoas, as tribos que sobraram e que ficavam no Har Grizim eram mais numerosas do que as tribos do Har Eval. Agora fala Gmará, a gente falou na, citou na Braita anterior, que tinha a divisão dos nomes, né, nas pedras que ficavam no Avnei Shom, que ficavam no Efô do Kohen Gadol. E falou que tinha 6 tribos escritas do lado direito, 6 tribos escritas do lado esquerdo. E aí uma das opiniões falou, na divisão das tribos, foram 50 letras no total, 25 de um lado, 25 de outro. E foi a primeira opinião. Quem que era? Está na cama, né? Não trouxe nome. Mas bom, falou. 50 letras. 25 Aleven Zo, 25 Aleven Zo. Então, ele falou na ordem que eles nasceram. Então, a segunda era a mamãe na ordem que eles nasceram. A primeira, como a gente falou antes, eles estão na ordem de nascimento, com exceção que o Yehudá furou a fila e pegou o primeiro lugar. Então, a segunda pedra estava Gad, Asher, Issachar, Zvulun, Yosef e Binyamin. E na primeira pedra estava Yehudá fora do lugar dele em primeiro lugar. E depois Reuven, Shimon, Levi, e Dan e Naftali. E aí, fala a Braita, tem 50 letras. 25 para um lado, uma das pedras, 25 para o outro. Pergunta a Gmará. Ana, 50. Otiot. 50 nechichada. Na verdade, você conta. Não são 50 letras. São 49. Deu um pouco de trabalho aqui, porque eu contei as letras e deu 50. Porque o Rashi, quando escreveu os nomes das tribos aqui, já escreveu conforme a conclusão da Gmará. Então eu fiquei contando. Eu falei, como ele falaram 49? Tem 50 aqui. Mas tá bom, a gente continua um pouquinho, a gente vê. Ele falou, são só 49 letras. Então, Amar Rabbi Yitzchak, Yosef, Osifulo, Ot Achat. Yosef acrescentaram uma letra no nome dele. Sheneemar, como está escrito, Spasuk está no Teilim. A gente lê ele toda no Shir Sheliom, na quinta-feira. Edut, Bi Yosef Samo. Ok? Se Yosef está escrito Yehosef, com rei. Então tem uma letra a mais. Pô, põe essa letra a mais, vai ficar 50. 50, aí você põe 49, 25 de cada lado. Então eu falo agora, resolvemos. Betzitó Aleres Mitzrayim. Matkif la Rav Nachman Bar Yitzchak. Pergunta Rav Nachman Bar Yitzchak. Não gostei dessa resposta. Por quê? Porque todo tá bainan. A gente falou que é na ordem que eles nasceram, conforme os nomes que a Kova Vino deu para eles. Quem deu o nome, quer dizer, quem acrescentou a letra rei no nome de Yosef, não foi na hora que Yosef nasceu que a Kova Vino deu para ele esse nome. Quer dizer, no Teilim ele é citado com rei a mais, mas o nome de Yosef, na Torá, quando Yaakov chamou ele, era Yosef sem rei. Então como você quer me falar, ah, Yosef tem uma letra a mais? Pô, não ajuda. Então por isso fala Gmará, esquece, vamos voltar atrás. Yosef, 4 letras. Yud, Vav, Samech, Pei. Ela, Kol HaTorah Kula, Binyamin Ktiv. Veacha Binyamin Shalem. Kedektiv, Veavi Kara Lo Binyamin. Foi a Torá inteira, Binyamin está escrito sem Yud no final. Quer dizer, tem um Yud só no começo. Beit, Yud, Nun. Desculpa. Beit, Nun, Yud, Mem, Nun. Assim na Torá, na maioria dos lugares da Torá está escrito. Só que quando Yaakov deu o nome para ele, tem dois Yud em Binyamin. Então aí são seis letras. E não cinco igual está antes. Então, se você contar Binyamin com seis letras, aí vai dar 25 do lado dele, 25, 25. E Yosef e Binyamin estão do mesmo lado, então a resposta aqui bate. Que é, ele falou, Yosef fica com quatro letras, mas Binyamin tem seis e não cinco. Como está escrito, Ve'aviv kara lo Binyamin. Quer dizer, como o Rashi traz ali, Binyamin é o filho da minha mão direita, quer dizer, o filho da minha força. Só entre parênteses, quando Binyamin nasceu, Rachel faleceu. Antes de morrer, ela chamou o Binyamin de Benoni, o filho do meu sofrimento. E aí veio Yaakov e mudou o nome dele para Binyamin, o filho da minha força. Fala os mefarshim, aqui tinha uma... Rachel achou que ela estava morrendo por causa do parto. Como qualquer pessoa com olhos físicos pensaria, coitada, ela faleceu no parto, o parto é perigoso, etc. Então ela acabou falecendo, ela chamou ele de Benoni, que por causa, para dar a luz para ele, para dar a vida para ele, é que eu morri. Veio Yaakov e falou, não foi assim que aconteceu. Então, infelizmente, Yaakov deu uma kavalá para quando o Lavan estava procurando quem levou a Avodazará dele. Veio Yaakov e falou, olha, quem que roubou a sua Avodazará, que ele morra. Ele não sabia que era Rachel, por isso ele deu essa clalá. Teoricamente, Rachel deveria ter morrido naquele momento, ou naquele dia. Só que ela estava grávida. E ainda não tinha nascido Binyamin. Então fala, Yaakov, Rachel, você achou que você morreu por causa do Binyamin? Na verdade, você não morreu por causa do Binyamin. Você, Hashem deu para você mais alguns meses de vida para poder completar a gravidez. Na hora que ele saiu, aí aquela maldição que foi lá atrás, e aí quer dizer, por isso ele chamou Binyamin, o filho da minha mão direita, quer dizer, o que é, me salvou, o que me deu força. E por isso ele falou, na hora de dar o nome para ele, a Torá fez questão de frisar o que é o significado do nome dele. Depois escreve sem Yud, não precisa lembrar toda vez o filho da minha força, o filho da minha força, o filho da minha mão direita. Mas então, de qualquer maneira, fala Agmará, Binyamin, no Avnei Shom, era escrito com o Yud, do jeito que quando ele nasceu, Yaakov deu o nome para ele. E por isso, 25 letras de cada lado, de acordo com a primeira opinião que a gente viu lá atrás. Então, Amar Abchana Barbizna, Amar Abishimon Hasida... Falou Rav Chana Bar Mizna, em nome do Rav Shimon Bar Chassida, Yosef Shekidesh Shavayim Beseder, Osifu Lo Tachat Mishmo, Shel HaKadosh Baruch Hu. Yosef, ele fez Kiddush Shem Shamayim escondido. Quer dizer, não, a gente sabe porque está escrito na Torá. Não foi na frente de todo mundo. Então, por isso, acrescentaram uma letra do nome de Hashem no nome dele. Como a gente viu agora o Pasuk em Teilim, Edud Bi Hosef, ele recebeu o rei do nome de Hashem. Ainda mais que o nome dele já era Yud Vav. Colocou o rei no meio, aí ficou Yud Vav, Yud Rei Vav. Já o começo do nome de Hashem. Só que fala Gemara, Yehuda, Shekidei Shem Shavayim Befares. Agora Yehuda, ele fez Kiddush Hashem em público. O que é o Kiddush Hashem em público que Yehuda fez? Bezat Hashem, agora vai falar sobre isso no próximo Amud. Mas foi Yehuda, fez o Kiddush Shem Shamayim em público. Nikra Kulol Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu. O nome de Yehuda é o nome inteiro de Hashem. Quer dizer, você tem o Dalet aí a mais, mas você tira o Dalet, você tem o nome de Yehuda. Yud Kei Vav Kei. O Dalet representa a humildade. Através da humildade, a pessoa consegue... não ofuscar e não ocultar o nome de Hashem, e aí o nome de Hashem brilha de dentro dele. Mas então isso é Yehuda, o nome de Yehuda. Agora a Gemara vai explicar o que é cada um. Yosef Maihi, o que é Yosef que ele queria chamar em Beseter? Dichtiv que está escrito, vai que ayom azev, ayavo abayt alasod melachto. Então falou, e aconteceu naquele dia, ele chegou em casa para fazer o trabalho dele. Ah, Rabbi Yochanan, melamente, shnei, medvar averan itkavnu. Fala Rabbi Yochanan que o Yosef, quando entrou em casa, ele estava pensando em fazer averá. Isso é, vai avó abaita lasud melachto. Como? Vai avó abaita lasud melachto. Agora atrás, está escrito no passo, vai avó abaita lasud melachto. Então agora atrás, machloket. Aí, masechet, masechet Shabbat, agora atrás, essa machloket, Rav Shmuel. Chad amar lasud melachto mamash. Um fala melachto, é fazer o trabalho dele. Tinha, sei lá, coisas que ele precisava fazer em casa, ver boleto, checar contas, marcar as coisas no as despesas do patrão, o que estava fazendo, o que não estava fazendo. Então, ele foi fazer o trabalho dele, mamash. E outro fala fazer as necessidades dele, quer dizer, fazer a verá, como o Rabbi Yochanan. Mas o Rabbi Yochanan está indo como uma das duas opiniões aqui do Rabbi Shmuel. Não tem ninguém lá. Pergunta a Gmará, Shar Bait Gadol, que beitou shel oto rasha. Será que é uma casa grande, de uma pessoa importante, que ele tinha, sei lá, quantos centenas de escravos, funcionários que trabalhavam lá. E ninguém estava na casa? Como pode ser? Tá na Deberi Bishmael. Veio Rabi Bishmael e falou o seguinte. Aquele dia era um dia de feriado. E era um dia para Avodah Zarah. Todo mundo foi fazer, sei lá, foi lá para o templo para Avodah Zarah. Ve'alchu kulam le'beit avodat kochavim shelahem. Ve'i amra lahem. Olá, e ela falou, estou doente. E aí, quer dizer, estou doente, não estou me sentindo bem, por isso eu não vou. Amra en li yom. Sheniskak li Yosef. Caiu, mas ele falou, não vou ter uma chance para pegar o Yosef melhor do que hoje. É todo mundo embora, ninguém vai estar aí. Vou ficar sozinho em casa, ele não vai para Avodah Zarah porque ele não faz Avodah Zarah. Essa é a minha chance. E aí falou, vai te pesar o bebigdô lemor. Ele falou, ela pegou ele na roupa. Fala, Gmará. Beotá sha'a bata diuknô shel aviv. Quer dizer, Ele falou, naquela hora apareceu a imagem do pai dele na frente dele. Diuknô é a imagem do rosto. Shelaviv. Veniratalo bechalon. E apareceu para ele na janela. Amarlo. Ele veio e falou para ele, Yosef, atidim achicha shechtevu alav neifod. Os nomes dos seus irmãos vão estar todos escritos nas pedras do efod que o Kohen Gadol vai usar, nas roupas do Kohen Gadol quando ele vai trabalhar no Beit HaMikdash. Veata benehem. E você, teoricamente, vai estar lá junto com eles. Por que teoricamente? Se você fizer a verá agora, seu nome vai ser apagado. Vetikra, roezonot. Você vai ser chamado de o que fica junto com as zonot, com as prostitutas. É isso que você quer? Oh, agora você tem livre-arbítrio. Escolhe. Você vai fazer a verá. O que vai ser do seu futuro? Você vai ter... Vai ser um roez ou não? Vai estar junto com as prostitutas. Ou você vai estar lá, no ombro do Kohen Gadol, no Beit HaMikdash. Dichtiv, como está escrito no Pasuk. Veroez ou não? A pessoa que é o pastor das prostitutas, Yovad On, vai perder muita coisa. Quer dizer, vai perder bastante coisa. Então, o que o Agmará está falando? Que vai perder, esse passuco está se referindo a Yosef. Ele falou, se ele ficar com a esposa do Potifar e fazer a verá como ele tinha pensado, ele vai perder, que é muita coisa, a chance de ser lembrado ali no Beit HaMikdash. Miad, Vatashov Bentan Kashto. E aí, imediatamente, Vatashov Beitan Kashto. Quer dizer, ele voltou com força o seu arco. Fala Urashi. Kashto, Shikvat Zaro, Al Shem Shiorek Echet. Quer dizer, o arco dele é chamado o. o Zera, o sêmen dele. Então ele falou, ele voltou para trás. Amar Rabi Yochanan Mishum Rabi Meir, Sheshava Kashto Leitano. Quer dizer, ele voltou para Vayafuz Uzroei Adav, Nadze Adav Bekarka. Ele fincou as mãos no chão. Veatza Shikvat Zaro Miben Zipornei Adav. E aí, quer dizer, o Rashi fala, ele fincou as mãos no chão de um jeito para ele ficar ali dolorido, incomodado, para justamente passar a força do Yetzer, atavar o desejo, e ele não acabar perdendo. Aí fala Gmará que saiu o sêmen dele pelas unhas das mãos. Não sei se é uma mágica que saiu no sentido literal, mas sim, a Gmará traz aqui. E aí falou, Midei Avir Yaakov, Migaram Loshe Hakek Alavne Efod, Ela Avir Yaakov. Isso é a continuação do pasuk, está escrito Vatashev Beitan Kashto Vayafuzu Zeroei Adav Midei Avir Yaakov Misham Roe Even Israel. Daí ele virou o pastor das pedras de Am Israel. Então fala, quem é que causou que Yosef esteja escrito nas pedras de Am Israel, nas pedras do Kohen Gadol? A imagem de Yaakov que apareceu para ele, lembrou ele de não fazer a verá. Shenemar, isso que está escrito no pasuk, Roe Israel Azina, Nohe Katzon Yosef. O pastor de Am Israel escuta que ele dirige o seu rebanho como Yosef. Então, quer dizer, Yosef se tornou o rei, o líder dos irmãos ali no Egito, o rei do Egito, etc., porque ele ouviu o conselho que a imagem de Jacob falou para ele. Tânia, fala Braita, aí era o Yosef Latzet Mimeno Yud Beit Shvatim, que dele que se atume Jacob, Aviv, Yosef deveria dar origem a 12 tribos, do jeito que o pai dele deu origem a 12 tribos. Shenemar, ele toledot Yaakov, Yosef. Essa é uma geração de Yaakov, Yosef. Então, do mesmo jeito que Yaakov deu origem a 12 tribos, Yosef tinha o potencial para dar origem para 12 tribos. Ela sheatza shichvat zaro miben tziponei adav. Só que aí ele acabou, quer dizer, ele não pecou. Não chegou até o final, né, com a esposa do Potifar, mas ele acabou perdendo um pouco por causa disso. E aí ele foi mesmo assim, saiu de Binyamin. Quer dizer que Yaakov queria que saísse dos descendentes de Rachel, que era o Yosef, era para ser. Foi, não foi Yosef, veio através de Binyamin. Fekulamni criou Al-Shimoi. Todos os filhos de Binyamin foram chamados por causa de Yosef. Quer dizer, para trás, que Binyamin tinha 10 filhos, aí 10 filhos mais os dois de Yosef, das 12 tribos que iriam sair de Yosef. E fala, o nome dos 10 tribos de Binyamin é conforme, são por causa do Yosef. Shenemar, como está escrito, Bnei Binyamin, e aí a Gemara traz aqui o pasuk que está na Torá, o Bnei Binyamin, Bela Vavvecher, Veashbel, Gera, Venaman, Achi, Verosh, Mupim, Vechupim, Verd. E agora a Gemara vai trazer cada um deles. Então, Bela, Shenivla ben Almod. Bela é engolido, porque ele foi engolido entre os outros povos, porque Yosef foi vendido para o Egito. Becher, Becher Leimo, Becher é que Yosef era o primogênito da mãe dele. Quer dizer, tinha outros filhos mais velhos que Yosef, do lado de Yaakov. Mas pela Rachel, Yosef era o primogênito. Então, por isso, o Binyamin chamou o segundo filho dele de Becher como uma lembrança para Yosef. É. Ve Ashbel, Shechevaoel, Ashbel é sequestrado por Deus. Ele foi levado ali para o Egito. Gera, chegar Beachsaniot. Então, Gera, porque ele morava num lugar estranho. Ele era visita ali. Naaman, Shenaim Beyoter. Naaman, porque ele era muito bonito. Ahi Varosh. Então, Ahiu, Roshiu. Ahi Varosh, Ahi é porque ele é meu irmão. Roshi é porque ele é a minha cabeça, tipo, porque ele é importante para mim. Mumpim vechupim, ulará vechupati, vanoraiti vechupato. Então, a Gemara aqui pulou o Mupim, e explicou direto o nome do Chupim. Ele falou, Chupim é, eu não vi, ele não viu o meu casamento, e eu não vi o casamento dele. Por quê? Ele falou, ele foi levado desde os 17 anos para longe da casa da família. Eu, quando Yosef tinha 17 anos, ele foi vendido, e Benjamim era uma criança menor. A diferença deles acho que era 6, 7 anos. Então a diferença que tinha entre eles era isso. Então ele tinha ali, sei lá, 10 anos de idade. E falou, quando Yosef casou, Benjamim não viu. Quando Benjamim casou, Yosef também não veio para Chupá, porque ele estava no Egito, ninguém sabia que ele estava vivo. Vaerd, Sheyarad Leben, Vaerd, que ele desceu para outro, para entre outros povos. Veikadam Vaerd, Chepanav Domim Leveret, que ele era bonito e o rosto dele parecia uma rosa. Agora ficou faltando só o nome do Mupim, que não sei porquê Agmará não trouxe aqui a explicação desse nome, mas Urashi traz uma ajuda para a gente e fala Mupim, Mefuraj Bemidrash Rabbi Tanhuma. Apesar de que aqui a Gemara não explicou, o nome dele está explicado no Midrash Tanhuma e fala Shaya Piv Kepi Yaakov Avinu Belachot Shekibel Mishem Va'ever, que Yosef, a boca dele era como a boca de Yaakov Avinu nas alachot que Yaakov aprendeu de Shem Ever. Ele ensinou Yosef e Yosef sabia todas as alachot que Yaakov aprendeu na Yeshiva de Shem e Ever. Então aí quer dizer, o Benjamim chamou o seu filho Mupim como uma lembrança ao seu irmão que faleceu. Amar Bichê Abarab Amar Rabbi Yochanan. Veshash Amar lo parole Yosef, biladecha lo yarim ish et yadi. Na hora que o Yosef interpretou os sonhos do faraó, depois a gente vai entender porque a Gemara está trazendo isso aqui. Mas na hora que Yosef interpretou os sonhos do faraó, e aí, hein? Veio o faraó e falou, olha, então você que vai ser o chefe aqui, você vai mandar de tudo, e fora a sua palavra, ninguém vai poder levantar a mão aqui no Egito, quer dizer, eu estou dando para você, carta branca, você vai administrar, só eu estou acima de você. Beladei chaloi adim ishizadu. Amru istagne paró, evet shilakho rabo besrim kesef. Tamshileu aleno. Ele foi um escravo, que ele foi comprado pelo patrão dele, por 20 moedas de prata. E agora você vai colocar ele acima de todos nós? Quer dizer, tinha ali os ministros, senadores, deputados, sei lá o que era o establishment do Egito. Mas eles falaram, agora vem o cara que era escravo até ontem, não só escravo, estava na prisão, e agora ele vai ficar em cima de todo mundo? Amarleu, genonei malchota niroebo. Ele falou, eu estou vendo que ele tem características de reinado, que ele serve para ser rei. Então, que ele é inteligente, bonito, forte, ele combina. Ele falou, isso que ele era escravo no acidente. Amrulo, imken, e odea, bechubim lachon, se é assim, que ele vai ser como um rei, ele precisa conhecer todas as 70 línguas. Então, falou, faraó, vamos testar. Ba Gabriel, velimedou, bechubim lachon, como a gente já falou atrás. Veio Gabriel e ensinou o Yosef todas as 70 línguas. Velava Kagamar. Ele não. Mas o Gabriel ensinava e Yosef não aprendia. O Gabriel ensinava e Yosef não aprendia. O Siflot Ahad me chamou. Aí ele acrescentou uma letra no nome dele. Shelakadosh Baruchu. Velama. Sheneemar, como está escrito no Pasuk. Edud bi Yosef Samo. Betzetó Aleret Mitzrayim, ele colocou Edut Bi Yosef, aí acrescentou a letra rei no nome dele, Betzetó Aleret Mitzrayim, quando ele saiu na terra do Egito. E aí, a continuação do Passuca, aqui está entre parênteses, porque no Rashi parece que não estava escrito na Gemara, mas ele falou, olha, a continuação do Passuca é Sefat Loyadati Eshma, línguas que eu não sabia, eu aprendi a escutar. Então, Urmachar Kolishna Deishtai Paró Bahade Adarle. Então, no dia seguinte, ele foi lá para o faraó. Faraó ia lá, falava com ele, ele respondia. Falava em outra língua, ele respondia. Falava em árabe, ele respondia. Falava em ídish, ele respondia. Falava em russo, ele respondia. Falava em inglês, ele respondia. Falava em mandarim, ele respondia. Falava em japonês, ele respondia. Ia lá, sabia todas as línguas. Agora, quando o faraó terminou todas as línguas que ele sabia, e o Yosef sabia responder, aí veio o Yosef e falou com o faraó em Lashon HaKodesh. Agora o problema é que o faraó que não sabia responder. Está aí o Belashon HaKodesh. Lava Kayadá. Mai. Mas Ava Amar, ele não sabia o que ele estava falando. Quer dizer, o faraó não conseguiu entender o Yosef. Amarle Agmere. Então veio o faraó e falou: me ensina essa língua, não posso saber menos línguas que você. Porque antes eles estavam reclamando como o escravo vai virar rei, mas agora que ele é o que mais sabe, ele que tem que ser o rei, vai mandar apresentar o faraó. Ele falou: não posso saber menos línguas que você. Então Agmere, velo Gamar, ele ensinou, o faraó não aprendia. Não deu certo. Amarle Estevali de Lomegalit. Então o faraó fez o Yosef jurar que ele não vai contar para ninguém que ele sabe uma língua que o faraó não sabe. Estevalo, ele jurou. E aí assim Yosef virou o rei do Egito. Depois, quando se passaram-se muitos anos, Jacó veio para o Egito. E depois, quando Jacó estava falecendo, ele falou para Yosef: eu quero que você jure que você vai me enterrar em Eretz Israel, vai me levar de volta para Me'arat HaMachpelah, para Hebron, e vai me enterrar junto com o Kever dos meus pais, Avraham, Yitzhak, Sara, Rivka, Leá, já estava enterrada lá. Então, falou: quero que você jure que você vai me levar para lá. Então, Jacó faleceu, veio Yosef para o faraó, falou: Amarle, avish bi'ani lemor. Ele falou: meu pai me fez jurar que eu vou enterrar ele em Eretz Israel. O faraó falou: não vou te dar férias. Você está pedindo demais. Amarle, zil itchilash voter. Falou: vai, faz o trad nidarim. E daí que ele te fez jurar. Libera o juramento e você fica aqui, sem nada de férias. Amarle, veitchilename adidach. Ele falou: se eu fizer o trad nidarim, aí eu vou também liberar o juramento que eu fiz, que eu não vou contar que eu vou, você vai me liberar, vou fazer a trad nidarim, vou me liberar os juramentos, vou me liberar isso também, vai me liberar isso também, eu vou pôr a boca no trombone, que eu sei mais línguas que você. Então mesmo que o faraó não queria, ele falou: tá bom, vai, enterra o seu pai, do jeito que kasher ishbiacha, do jeito que ele fez você jurar. Quer dizer, o faraó tentou fazer o Yosef quebrar o juramento dele, fazendo a Trad Nedarim. E aí ele falou, se eu fizer isso, eu vou fazer outro. Então ele falou: não, não cancela nenhum juramento, guarda o juramento que você fez para mim, guarda o juramento que você fez para seu pai, tá aí férias, vai lá, enterra ele. E a gente não toca mais no assunto, não vamos nem conversar sobre abono um terço de férias, nem mais nada. Ele falou: vai lá, enterra ele e ganha aí o seu tempo de férias, por aí, vai, enterra, volta. Depois, quando você voltar, a gente volta a trabalhar. E, bom, hoje a gente fica por aqui. Agora que o Maia perguntar o que foi o Yehudá, mas aí o Yehudá fica para o Amud que vem. Hazaku Baruch. Ah, só, o Agbará trouxe a história ali, que como trouxe o Pasuk, que Yosef, acrescentou a letra rei no nome dele, então trouxe ali que o motivo que acrescentou a letra rei é porque ele que deixa Shem Shamayim com a história, e aí por isso trouxe toda a história de Potifar, depois trouxe aqui no final a história das línguas, porque acrescentou a letra rei no nome dele para ele poder aprender todas as línguas. Bom, a gente fica por aqui. Baruch Anay Leolam, amém ve amém.